Boa tarde a todos. Então, nós estamos aqui nessa tarde na sede do CDL de Minas Gerais para fazer o encerramento do que foi o SOS Chuvas, da temporada de chuvas 2022-2023, e para lançar o SOS Chuvas para a temporada de chuvas 2023-2024. Vocês veem aqui à frente de vocês uma série de pessoas, por quê? Porque nós, em Minas Gerais, estamos lidando com os desastres causados pela chuva e com a ajuda humanitária de maneira integrada. Nós entendemos que Servas, e aí eu vou falar em ordem, SEDESI, Ministério Público, CDL, Defesa Civil e Cruz Vermelha Brasileira, Seção Minas Gerais, nós entendemos que cada um de nós tem a sua expertise, as suas habilidades, as suas capacidades, mas é em rede que nós conseguimos fazer um atendimento mais completo, mais assertivo, mais urgente e mais capaz daquilo que as pessoas que são vitimadas pelo excesso de chuvas precisam. Então, nós nos reunimos mais uma vez, por mais um ano trabalharemos em rede para que o atendimento às vítimas da chuva seja o melhor possível.
Quais foram os números?
Eu gostaria, para ser muito franca com os senhores, eu acho que tanto a Defesa Civil quanto a Cruz Vermelha são mais técnicos e mais eloquentes com vocês quando eles falam de números. Né? O que, que para nós é muito importante, e aí eu sou a porta-voz do Servas. O Servas foi o primeiro braço de assistência criado em Minas Gerais, na época, como uma entidade do terceiro setor, quando ele nem se falava em terceiro setor ainda, né, na década de 50, mas como parte da sociedade civil organizada, na época o que existia também era um início de Cruz Vermelha, não é? Enfim, a sociedade já começava a se organizar, a polícia já começava a se inspirar naquilo que a Defesa Civil fazia, mas o que a gente percebe nos últimos anos? Todos esses órgãos, de alguma maneira, têm habilidades que podem ser utilizadas nesse momento. Né? Para os Servas, especialmente, é necessário levar a mensagem de que a vítima da chuva pode confiar que a assistência que ela precisa será enviada a ela o mais rapidamente possível. E que exatamente para que ela chegue o mais rapidamente possível e da maneira mais acertada, porque muitas vezes não é a cesta básica que é necessária, muitas vezes não é o kit de higiene que é necessário, as necessidades são específicas dependendo do tipo de ocorrência que vitimou essas pessoas. Então, a assistência social necessária chegará o mais rapidamente possível, exatamente porque essa rede funciona. E ela funcionou muito bem nessa última temporada. Nós tivemos um número relativamente pequeno de vítimas fatais, felizmente. Nós tivemos mais perdas materiais, mas tivemos anos muito piores. De qualquer modo, nós estávamos preparados e a assistência foi muito bem prestada. Tivemos mais de 200 municípios que decretaram situação de emergência. Não tivemos nenhuma calamidade pública, mas tivemos muitas emergências e fomos bastante eficientes na entrega. Fomos eficientes exatamente porque trabalhávamos em grupo. Eu me lembro muito bem de um dia em que eu recebi uma notícia de que eu receberia 2.500 cestas básicas. Eu não tinha, naquele momento, lugar para armazenar. Liguei para o galpão da Defesa Civil, avisei, preciso de descarregar aí 2.500 cestas. A Defesa Civil falou, tem o espaço, mas não tem gente para descarregar esse momento, porque está todo mundo em campo entregando. Ligamos para a Cruz Vermelha nos mandou voluntários para descarregar. Então, é dessa maneira consertada que a gente efetivamente consegue que essas entregas sejam bem feitas.
Quais vão ser as medidas para essa nova campanha? Tem, por exemplo, alguma medida inédita que está sendo lançada nesse ano?
Não há nada de inédito. O que houve de inédito foi no ano passado, que foi o lançamento dos cartões. Então, o que são os cartões humanitários? Os cartões são uma forma de entregar a assistência de forma que a pessoa possa comprar aquilo de que ela precisa. No ano passado, nós tivemos cartões para compra de alimentos, de itens de primeira necessidade de higiene e tivemos um cartão separado para construção. Então, nós aprimoramos essa experiência, estamos querendo levar somente um cartão mais completo. Por que o cartão? É, exatamente por causa do que eu disse a vocês. Muitas vezes, nós tentamos levar a assistência social que nós imaginamos ser adequada. Mas, por exemplo, se você chega com uma cesta básica numa residência em que as pessoas estão sem água e sem gás, a cesta básica não tem grande utilidade ali. Por quê? Porque aqueles itens precisam de água para ser cozidos, precisam de gás para ser cozidos. Então, com o cartão, a gente procura acertar na entrega e, mais do que isso, dar dignidade à pessoa que recebe, no sentido de ela poder escolher aquilo de que ela efetivamente necessita e o que ela quer comprar. Mas, mais do que isso, nós procuramos não causar uma ruptura no comércio local. Porque quando nós chegamos com muitos itens em espécie, eventualmente nós podemos machucar aquele mercado local. Né? E nós não queremos isso. Nós queremos levar assistência social, mas nós não queremos que o mercadinho local, que a padaria local, que a farmácia local passe por dificuldades.
É uma forma de personalizar, então, essa assistência.
Sim, né? É uma forma de personalizar a assistência e é uma forma de auxiliar a economia local a se reerguer.
Bom, deixa eu te ajudar um pouquinho, presidente.
Pois não.
Junto com você. Reforçando o que a presidente falou, a Cristiana falou, a gente aqui está se organizando cada vez mais e nós estamos vendo os melhores resultados possíveis. Né? O Servas coordena a ação, né, grande coordenadora dessa ação pela expertise que já tem, e o Servas já tem uma parceria com a sociedade civil organizada de longa data, né, de longa data a gente já participa. Cada um na sua competência, como a presidente falou, faz a sua ação. Então, tecnicamente, quem define o destino, quem olha a melhor forma de chegar a esse recurso, né, e onde precisa chegar, são a Defesa Civil, a Cruz Vermelha, a CEDESI. Né, o Ministério Público tem um papel fundamental no acompanhamento, porque ele vê esse recurso chegando, a destinação, toda a contabilidade sendo feita de uma maneira correta e a prestação de serviço que nós vamos fazer aqui hoje, né, presidente, que o Servas vai liderar, e nós, do setor empresarial, eu aqui representando a CDL BH e o Sebrae Minas, nós temos esse caminho, esse canal para fazer as doações que muitas vezes, né, o povo mineiro, não só os empresários, mas todo o povo, tem a solidariedade muito forte, quer ajudar. E, às vezes, muitas pessoas levam bastante cesta básica, por exemplo, igual a presidente explicou, chega numa residência, você vai ver a residência, tem lá 10, 15 cestas básicas já doadas, e ele não tem uma panela, ele não tem uma colher ali, um gás, como a presidente falou, e outras necessidades que ele tem. Então, o cartão humanitário que a Cruz Vermelha criou e que nós somos apoiadores, ele chega e ele movimenta o comércio e o serviço local, como o presidente falou, que aí sim atinge a maioria desses comerciantes também, que a chuva atingiu. Né? Dá essa movimentação diferenciada e, na sua maioria, são micro pequenos comerciantes que empregam a maioria das pessoas que estão ali na cidade. Então, essa ação ela é muito bem coordenada pelo Servas e muito bem executada por todos nós, cada um dentro da sua competência. Então, a gente está vendo essa excelência e esse modelo aqui de Minas Gerais é um modelo que vai para o Brasil todo. Muitas outras localidades do Brasil vêm aqui buscar esse modelo de atuação. Então, realmente, essa gestão. E outra coisa importante que nós estamos vendo ao longo desses últimos anos é o governo de Minas também se preparando cada vez melhor, a Defesa Civil pode falar isso melhor, tendo as condições de atendimento cada dia mais melhorada para que as pessoas sofram, né, muito menos quando vierem os impactos dessas chuvas fortes que caem. Quer falar, comandante, um pouquinho? Por favor.
Boa tarde. Sim, o governo de Minas ele tem se preparado, né, para poder dar uma melhor atenção, né, através de uma ação coordenada, né, entre os diversos órgãos, né, que aqui estão presentes. O governo de Minas, na quarta-feira, nós faremos um seminário de chuvas, né, para preparar os agentes públicos para poder dar o melhor suporte lá na ponta da linha. O Estado, nós temos depôs, né, na sede das regiões de defesa civil, juntamente com o Comando da Polícia Militar, para poder nos apoiar, para a gente dar celeridade também na saída desses materiais. Nós temos 18 regionais, os quais nós temos regionais que dão aquele primeiro suporte àqueles municípios afetados e que traz a demanda aqui para a central em Belo Horizonte, para que a gente possa estar fazendo esse levantamento, essa triagem desse material e, de acordo com o nosso recurso humano e o recurso logístico que nós temos aqui disponível em Belo Horizonte, fazer a entrega mais rápida para poder devolver o bem-estar daquela população afetada. Né? O Estado ele tem trazido também ferramentas, né, digitalização de formulários que o município fazia para poder pedir ajuda humanitária, para poder prestar conta desses materiais. né? Então ele tem feito, né, diversas ações para que essa integração ela seja sentida lá na ponta da linha para as pessoas que às vezes demoravam um tempo maior para chegar o material. E bem dito aqui, né, pelos nossos parceiros, cada vez mais pontuais, né, na demanda que cada comunidade tem. Então a Defesa Civil do Estado, nós atendemos no ano passado 206 municípios diretamente com equipes de resposta para poder melhorar o sistema de comando e operações, para fazer a melhor gestão desses municípios ali, dos problemas, para restabelecer o serviço essencial a essa população. 238 municípios nós repassamos, né, juntamente com essa parceria do SOS Chuvas e outras ações também que a gente tem de captação de recursos de ajuda humanitária para destinação a esses municípios. Muitos deles pediram mais de uma vez para que fosse atendido, e nós atendemos todos de uma maneira, né, em sua completude. Então, são ações pontuais, a integração que esses órgãos, né, está tendo aqui nessas campanhas, inclusive o SOS Chuvas, com a solidariedade também dos nossos parceiros, das empresas privadas e da população em geral, que tem feito, né, doações, né, nas campanhas que a gente tem, né, aqui todos os parceiros fomentado. Isso tem trazido, né, uma devolução da dignidade humana para aquelas pessoas que são afetadas. Então, mais uma vez, nós reforçamos aqui, né, o compromisso de todas as instituições aqui, primeiro, para, de uma maneira preventiva, tornar os municípios mais resilientes e, infelizmente, devido à vulnerabilidade, se esses municípios vierem a ser afetados e precisar do suporte do Estado e das instituições, né, parceiras, ela será feita da maneira mais célere e mais ágil possível, né? Mais uma vez, falando, né, para devolver o bem-estar social e a dignidade humana.
Já tem como o senhor, aproveitando aqui a oportunidade, dizer para esses municípios, para quem está ouvindo, quais são as atitudes preventivas que eles podem ter já de imediato?
Assim, é muito importante que o município, né, nós estamos já no início, já, né, de outubro para frente, iniciar o período chuvoso, é muito importante que os municípios façam um mapeamento das suas áreas de risco. Através desse mapeamento, identificando os locais que são mais afetados por inundação, alagamento, ele faça um levantamento, um trabalho com a comunidade de conscientização. Muito mais que isso, é importante que ele faça um plano de contingência. Esse plano de contingência do município, ele define o que cada ator ali do município vai fazer se tiver um desastre. Para onde vai levar as vítimas, em qual local vai ser atendido. Então, é extremamente importante que ele esteja preparado para isso, que ele venha aqui no seminário na quarta-feira, né, para a gente, no dia 5 de outubro, será o seminário de chuva. Então ele vem para se capacitar, para receber informações de todos os órgãos que têm atuação no período de chuvas, para que ele volte mais preparado para poder estar atendendo essas famílias e a população. E muito mais importante que ele mapear e fazer esse plano de contingência é que ele saiba comunicar esses riscos a essa população. Essa comunicação de risco, ela é muito importante. Nós, através do Estado, através do SINDI e através de parceiros também a nível nacional, a nível federal, nós recebemos essas informações de risco de alerta, né, o alerta, e produzimos o alerta e mandamos para essa população. Então, nós conscientizamos as famílias, as pessoas e os gestores públicos a conscientizar as pessoas a se cadastrar no número 4199, mandando seu CEP para o número 4199, e ele recebe alertas de desastre, né, no seu celular, de uma mensagem de SMS. Então, é muito importante que a pessoa ela conheça que naquele momento pode haver um risco de um granizo, de uma inundação, né, ou de um vendaval, uma descarga elétrica, né? Então são formações que às vezes ela se forma ali, um granizo, por exemplo, com uma previsão de 3 horas antes, que consegue ter uma probabilidade maior de acerto. Então a pessoa ela tem que receber aquilo ali de forma célere e às vezes diretamente, né, não passar pelo, às vezes, o agente público, para que já chegue na mão daquela pessoa e aquela população ela sofra menos com as consequências do desastre.
Tem alguma nova ferramenta, por exemplo, alguma nova iniciativa, além das que a Defesa Civil já toma, para essa campanha que está começando agora?
Essa campanha é uma campanha direcionada para ajuda humanitária, né? Nós estamos digitalizando, né, diversos formulários, melhorando a prestação de contas para que essas ações elas sejam mais bem acompanhadas, inclusive para o nosso parceiro aqui, né, o Ministério Público, mas diretamente para a população. Nós estamos trabalhando ferramentas que, né, num curto prazo, serão entregues para as defesas civis municipais, para que aquele conjunto de trabalhadores e agentes municipais que atuam com proteção civil, para que eles consigam demonstrar para a comunidade quais são as suas áreas de risco. Então, são algumas ferramentas que estão em fase já final de produção e que, assim que ela estiver, né, 100% concluída, nós vamos trazer para divulgar para a imprensa.
Mas, tá bom? É importante chamar a atenção para o fato de que a ferramenta do aviso pelo celular ainda está bastante subutilizada, não é isso?
Isso, a gente tem, né, uma parcela de 1 milhão e pouco, né, de pessoas no Estado que está cadastrada no 4199, então a gente tem um espaço, né, muito grande, 22 milhões de pessoas, né? Então, a gente tem muita pessoa ainda para poder cadastrar na ferramenta 4199. Então, nós aproveitamos aqui para concitar as pessoas, né, a se cadastrar o número 4099, mandando seu CEP, né, o CEP da sua residência, para que passe a receber as mensagens de alerta do Estado.
Tem um levantamento de qual cidade foi mais atingida em termos estruturais, qual teve mais mortes, mais desalojados?
Ah, esses são dados, nós tivemos 289 municípios que decretaram situação de emergência, né? Eu acho que o principal valor, né, que a gente tem que mensurar é a vida, né? E, infelizmente, o município que mais sofreu com o último período de chuva foi o Antônio Dias, né? Nós tivemos 5 mortos nesse município, né? E que uma vida, né, não tem preço, né? Nos demais municípios, 289, com certeza, muitos danos estruturais, rodovias, estradas, pontes, colégios, às vezes hospitais. Então, são danos que não chegam, né, aos pés de Antônio Dias, que infelizmente nós tivemos 5 mortes.
Vamos deixar a Cruz Vermelha um pouquinho, Major, ela passar também a participação dela, que é importante, né?
Olá, obrigado. Bom, eu queria chamar a atenção para os senhores e para toda a população do momento histórico que a gente está vivendo pelo segundo ano consecutivo. Nós, mineiros, estamos fazendo, né, valer a nossa fama, né, de sermos pessoas solícitas, né, e todos esses órgãos hoje aqui unidos em prol dos nossos mineiros, né? Eu, como presidente da instituição aqui da filial Minas Gerais, fico muito feliz por estar participando dessa ação e gostaria de convidar as pessoas que têm interesse de ser voluntário da Cruz Vermelha que nos procure pelo nosso site para que a gente consiga viabilizar a entrega dos cartões. A Cruz Vermelha tem como premissa base no trabalho de ajuda humanitária a entrega em mão, em loco, para as pessoas que foram atingidas pelas chuvas. Com isso, a gente valida realmente a necessidade da pessoa que está recebendo. Então, a gente tem esse compromisso firmado publicamente e eu coloco a Cruz Vermelha e chamo também os voluntários, as pessoas que têm vontade de nos ajudar, porque sem os nossos voluntários a gente não consegue ter a capilaridade de entrega de todos os cartões. Okay?
Muito bem,
boa tarde, pessoal. Eu estou aqui representando a secretária Elizabeth Chucá, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais. E a gente aqui apresenta a parcela de contribuição da CEDES a esse processo de gestão de desastres no Estado de Minas. Com as nossas 22 diretorias regionais espalhadas pelo Estado e pelo escritório de dados, que é o primeiro escritório de dados de um ente subnacional do país, a gente auxiliou no processo de consolidação desses dados de pessoas atingidas pelas chuvas e repassamos esses dados, tanto para o pessoal do Servas conseguir ter uma dimensão do nível, do tamanho de doações que deveria ser captados, quanto para o pessoal da Cruz Vermelha para poder realizar esse atendimento qualificado na ponta. Então, esse processo de trazer a gestão baseada em evidências, a ciência de dados para uma gestão de desastres, colocando o Estado de Minas Gerais em posição de destaque no contexto nacional, quando o assunto é ciência de dados e resiliência climática e promoção de uma sociedade, de um contexto mais sustentável e mais capaz de passar por esse período chuvoso. Então, essa é a palavra que eu deixo aqui.
Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Prazer estar aqui com todas e todos. Cumprimentar a todos aqui na pessoa da nossa presidente. O Ministério Público vem acompanhando esse desenvolvimento e é um desenvolvimento tecnológico, né? Iniciativas vão se agregando, parceiros vão se somando, de modo que é importantíssimo o Ministério Público, em suas mais diferentes áreas, poder estar presente com esses parceiros do Estado e da sociedade civil, né? Tornando os nossos municípios, os nossos territórios mais resilientes, mais informados por dados, por evidências, né? Mas capazes de realmente enfrentar, conforme as experiências, inclusive trágicas do passado, as dificuldades do futuro, né? Os eventos climáticos, especialmente num ambiente de mudança climática mais evidenciado nos últimos anos, né? Nós poderemos prospectar na preparação uma condição melhor de atender o público mineiro. E o Ministério Público precisa estar nas suas áreas respectivas, seja ambiental, a de patrimônio de meio ambiente urbanístico, a de patrimônio público, a de direitos humanos, a de vulnerabilidades de toda a ordem, né? Idoso, deficiente, pessoas com deficiência, pessoas idosas, crianças e adolescentes. O Ministério Público precisa estar também com essas áreas bem preparado para enfrentar os eventuais eventos climáticos e trazer não só A sua parcela de solidariedade é a sua função, é o objetivo da República Federativa do Brasil, mas também possibilitar transparência para essa ação do Estado, para que o cidadão tenha confiança no Estado de Minas Gerais, nas suas instituições, que a sociedade civil possa estar também trazendo essa confiança e o Ministério Público ser esse arrimo para toda a sociedade.
Para o representante da CEDES, a pergunta é sobre como é que está a preparação do Estado para além, claro, das ferramentas tecnológicas, mas no socorro imediato mesmo às pessoas, por exemplo, ficarem desalojadas ou desabrigadas em termos de itens como colchão, alimentação e também para o abrigo, abrigos públicos. Como é que está a preparação nesse sentido? O Estado está preparado?
Essa pergunta é importante, é difícil respondê-la sem falar de dados. Porque os dados são necessários para você, inclusive, conseguir preparar e dimensionar essa resposta. Seja o número de pessoas que estão em área de risco, a inundação, deslizamento de terra, rompimento de barragens, você conseguir, de fato, provisionar kits de higiene, kits de limpeza, colchões, escolas, hospitais em lugares adequados. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem ali dentro do seu guarda-chuva as políticas de habitação, de segurança alimentar, de assistência social e direitos humanos, que junto com esse pessoal todo que está aqui, a gente usa esses dados para poder, de fato, dimensionar a resposta e ter aquilo ali, a pronta resposta para, eventualmente, caso ocorra a situação de desastre, a gente consiga atender a população da melhor forma.
Beleza, pessoal? Obrigado.
Posso fazer mais uma pergunta? A gente sabe também que muitos comércios, muitas lojas estão em áreas de risco, né? Qual que é a importância delas se prevenirem e também se existe algum direcionamento específico para esse tipo de comércio?
Esse trabalho realizado pela Defesa Civil, pela Cruz Vermelha, de alertar as entidades todas juntas, os órgãos juntos, também serve para os comerciantes e para quem trabalha nesses comércios. Como eu disse aqui, a maioria desses comércios, sabendo que comércio e serviço é a atividade que mais existe, e a maioria deles são os que mais empregam, eles também passem isso para a orientação todas nós, que nós fazemos através das CDLs, é que as CDLs avisem esses lojistas para que eles repassem as informações para os seus funcionários e entendam que naqueles momentos eles vão precisar se unir, talvez fechar o comércio ali em conjunto, para que juntos eles tenham mais força. E para buscar também essas soluções que nós estamos levando em conjunto ali, porque quando ele precisa receber o cartão, ele precisa estar ciente de que essa ação está ocorrendo, o cartão humanitário está chegando e ele precisa estar pronto para receber aquele gasto ali, aquele custo ali que ele vai ter, que as pessoas vão buscar para solucionar suas necessidades. Então, toda essa preparação a gente faz avisando aos comércios locais também nas cidades onde são atingidas.
Obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado, gente. Obrigado.